As crianças têm o seu tempo agora de proximidade com Jesus, também nós, de palavra aberta, vamos dispor-nos a fazer jus ao que já cantámos, ao que já ouvimos, uma disposição para seguir, para prosseguir, para continuar. Uma longa obediência na mesma direção. Repito, uma longa obediência na mesma direção. Esta é uma frase que confunde tanto que a nossa tendência é substituir obediência por caminhada. Uma longa caminhada na mesma direção. Deve haver aí algum equívoco. Não, não é obediência, é caminhada. Não, de facto, esta não é mais do que uma frase que deu título a um livro de Eugene Peterson, onde ele deseja-se realmente fazer sobressair, sublinhar a importância da obediência, e não conforme nós a entendemos. É a obediência como a arte da escuta atenta. Uma longa escuta atenta na mesma direção. Isso faz toda a diferença. Esta é a nossa temática do mês de janeiro. E antes de falarmos sobre a primeira etapa, a caminhada, eu não resisto a recordar que hoje, na palavra ouvida, intencionalmente, estava lá Colossenses capítulo 1, versículo 13. E este texto é o lema, é o mote, é a inspiração, é a bandeira para a nossa caminhada em 2025. Não desejo de todo que seja esse o motor para tu dares atenção a esse verso. Na verdade, ele poderia ser a inspiração, poderia ser a máxima para a nossa existência. E o texto diz, foi lido pelo Daniel e eu repito: livrou-nos do domínio da escuridão e fez-nos passar para o reino do seu filho querido. O lema maior este ano é o reino do seu filho querido. E mais do que uma frase fofinha, na verdade é uma frase comovente, perturbadora, que importa que contribua para a percepção desta caminhada, o reino do seu filho querido. É o nosso alvo, é o nosso propósito, é o nosso objetivo, essa é a meta. Nós podermos lembrar continuamente que fomos libertos da escuridão e fomos passados para o reino do seu filho querido. Agora, quando falamos sobre uma longa obediência na mesma direção, permitam-me só que faça aqui uma breve introdução àquilo que nos propomos neste mês de janeiro. Perceber o que é obedecer, isto é, escutar atentamente, e que essa escuta é uma longa jornada pela vida fora. Não, não é nada que nos seja estranho, já vem de trás a importância de escutar atentamente o que é que o Pai nos quer dizer, mas queremos enfatizar que este é então um alvo maior este ano, mas que ele se vai estender pela vida fora. Há quem dera que nós disséssemos assim: escuta bem durante 2025 e a tua vida vai ser maravilhosa. Não, é uma escuta atenta pela vida fora. O trilho é longo, uma longa obediência na mesma direção. Ele é repleto de distrações, esse caminho, esse trajeto longo, e de cruzamentos enigmáticos. E nós vamos ter oportunidade para refletir sobre isso. O que é isto de encruzilhadas? Como fazer nessas alturas? Então, por outro lado, queremos atentar para os valiosos recursos espirituais que eu e tu temos à disposição para que nós possamos ir percebendo qual é a direção correta. Mas que direção é essa? Lembram? O reino do Filho querido. Isto é, esse é o nosso alvo, o coração amoroso do Pai. Nas nossas decisões, nas nossas escolhas, permitam-me, nos nossos estampanços, perceber, ó Paizinho, onde estás tu e onde estou eu face então a este momento tão perturbador? E que bom é dar conta que nós não caminhamos sozinhos. Não é bom? Eu confesso que tive dificuldade em olhar para vós enquanto se comprometiam com a disposição sólida, séria, de querer acompanhar a família Alfaiate e a família Figueiredo enquanto querem instruir o Benjamin. E eu tive dificuldade em fitar-vos nos olhos. Não foi por vergonha, foi por amor. Por perceber que isso diz-vos respeito e não fogem disso. E é notório como em tantos momentos isso sobressai. Não caminhamos sozinhos. Isso é válido para as famílias presentes aqui, unifamiliares. Um agregado unifamiliar, onde há um só, mas que não está sozinho. Que está acompanhado, que faz parte de uma família. Então, que bom é sabermos que há tantos e tantos outros peregrinos que abraçaram o caminho. E quem é o caminho? É Jesus. Então queremos prosseguir em Cristo, com Cristo e até Cristo. É essa a nossa proposta para 2025. Então, recordam-se qual foi a primeira leitura que fizemos hoje? Foi em Mateus 3. E lá aparece um gigante que foi o precursor, então, da chegada do Salvador. Fala-se-nos de João Batista. E parece-me que é importante, quando nós estamos aqui a falar sobre caminhada, que cada um de nós, como um seguidor mais, como um discípulo mais, como alguém que, estando ainda a dar as primeiras passadas ou tendo algumas décadas já a seguir Jesus, quer ainda assim buscar o arrojo daqueles que ao longo da história têm sido erguidos para anunciar a chegada do reino dos céus. E nós somos mais uma mulher, mais um homem, mais um punhado, então, de pessoas que, espalhadas para a região metropolitana de Lisboa, quer efetivamente prosseguir neste caminho. Por mais inóspito que ele seja, nós desejamos continuar a cumprir essa missão. Lembram-se de João Batista? O homem conhecia os recantos do deserto. Ainda assim, ei-lo também ali, de tal forma, caminhando próximo de Deus, que as multidões procuravam-no lá. Ele não necessitava de ir para outros lugares anunciar que havia chegado o reino. Então, por maior que seja o sentimento que eu e tu tenhamos em 2025, que estamos enfiados, encafuados num beco, que ninguém nos vê, que ninguém nos ouve, que nós ainda assim possamos prosseguir nesta senda, dizendo: ah, sim, eu também sou chamado, também sou chamada, nestas trevas, neste beco, nesta dificuldade, neste deserto, nesta aridez, a prosseguir no anúncio de que o reino do Filho querido, está a estabelecer-se. Preciso que Deus me cubra continuamente da simplicidade e humildade, concedendo-me ainda uma santa bravura para denunciar qualquer película de hipocrisia. João Batista, naquilo que escutámos em Mateus 3, permita uma expressão, era um santo desavergonhado. Não havia ponta de vergonha. Ele colocava os dedos nas feridas que, na verdade, acabavam por revelar tanto pus. E ele ainda assim afirmava de uma forma humilde, de uma forma simples, mas anunciando que havia hipocrisia que precisava de se desmoronar. E que eu e tu possamos cingir-nos à mensagem, por ele designada, por muito impopular que seja. Que eu e tu possamos desejar, cada vez que a nossa garganta se abra, possa sobressair aquela certeza que possamos trazer gravada no íntimo. Lembram-se? Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Eu nem mereço sequer a honra de lhe levar as sandálias. Cada um de nós perceba o seu lugar em 2025. Porque distraímo-nos num pedacinho, ficamos em bicos de pés e julgamo-nos mais do que o outro vizinho, do que o outro colega, do que o outro parceiro, do que o outro familiar. E nós, na verdade, somos aqueles que queremos prosseguir em seguir Jesus. E João Batista para nós, aqui neste caso concreto, acaba por ser modelar. Então, razão suficiente para que tudo o que Jesus me peça, eu consinta. Nós cantamos isso. Por onde Jesus me chamar, eu seguirei. Seguirei a meu bom mestre. Serei apenas mais um a colaborar no plano que visa destacar o Salvador. Eu convido-vos a abrirmos em Mateus, no capítulo 4, e porque a leitura é longa, eu vou, então, convosco caminhar daqui a pouco, a partir do versículo 12. Mas não posso deixar de fazer uma menção relativamente prolongada aos primeiros 11 versos. Mateus 4, no meu sumário pessoal, percebo que, perante a insistência do diabo, é bom que eu lembre que Jesus o derrotou com a palavra. Foi essa forma encontrada por Jesus para também nos demonstrar que isso está ao meu e ao teu alcance no decorrer de 2025. Se por um lado importa ter sempre presente a companhia do Espírito Santo em cada batalha, mesmo nas mais duras e longas, por outro convém nunca esquecer que só se lembra da Escritura quem nela medita dia e noite. Olhem, nós temos aplicações hoje, nos tempos que correm, até a Alexa 365 fez uma melhoria, fez um upgrade. Então, de algum modo, acentuou a necessidade aos seguidores dessa aplicação, é melhor escutar a palavra não apenas uma vez ao dia. Depois, o ano transato, houve um acréscimo que era à noite. Agora, este ano, 2025, se não se deram conta, é a meio do dia. O que quer dizer que uma aplicação hoje, contemporânea, válida, preciosa, só está a lembrar aquilo que o salmista já tinha há muito referido no Cântico Primeiro, lá o Salmo 1. A importância de nós meditarmos dia e noite na palavra, porque é um recurso, e eu nem sequer quero demorar-me aqui porque é parte da nossa reflexão no próximo domingo, os apetrechos. Quais são os apetrechos? Quais são os utensílios? O que é que eu necessito na caminhada? Então urge investir tempo na escuta. Lembram-se, obediência. O que é isto de obediência? Ai, que bom seria que em 2025 eu escutasse mais. Eu escutasse melhor, eu escutasse atentamente. Imaginem o quão poderoso é se isto acontecer em cada um de nós. Se nós avançarmos uns centímetros, uns diálogos mais, umas conversas, se nós diariamente, semanalmente, mensalmente, acabarmos por escutar melhor, atentamente, aquilo que Deus nos sussurra. Então, urge investir tempo nesta escuta, nesta leitura, na meditação bíblica, para a interiorizar e a memorizar. E não estou aqui de todo a fazer publicidade a iniciativas que a comunidade Meeting Point leva a cabo. Mas é por isto que acabei de afirmar, à luz do ensino bíblico, que é mesmo importante nós darmos valor ao tempo de oração comunitário. Não apenas aqui, mas agora, às terças-feiras, nós queremos iniciar o dia enquanto comunidade às 6:30 da manhã, orando juntos. É meia hora. É pouco. Oh, quem dera que seja, e que nós sintamos, bom, se calhar vamos ter de passar a fazer isto durante um tempinho mais, ou em vez de uma vez por semana, quem sabe nós podermos fazer todos os dias da semana. Sério? Sério? Como vamos nós, de algum modo, fazer uso de oportunidades comunitárias que temos para nós darmos realmente valor à escuta da palavra e orarmos a palavra? E é por isso que temos Lectio Divina num horário de almoço, à quinta-feira. E que bom seria que isto alastrasse, mas alastrasse no meu coração, no teu coração, para que isso se torne notório e visível àqueles que estão à nossa volta. As vitórias diante das tentações diárias, elas acabarão por vir por arrasto quando nós nos dispomos a interiorizar e a memorizar a palavra. Basta olhar para Jesus e perceber que se movia segundo o que havia sido escrito na lei. E se desejarem, demorem-se nos primeiros 11 ricos e frutíferos versículos do capítulo 4 de Mateus. Então, que eu desejo fazer o mesmo, até porque já decidi há muito tempo deixar tudo para o imitar e seguir Jesus. Nesta caminhada, eu quero recordar continuamente algumas coisas e peço a vossa melhor atenção para a palavra que tendes aberta diante de vós. No verso 1 deste capítulo, para mim é notório que Jesus contou sempre com o suporte do Espírito e ele jamais descurou o seu fortalecimento espiritual diário. Jesus nunca descurou o seu cuidado espiritual diário. Ele privilegiava a conversa com o Pai na arrancada de cada dia. Lemos isso em Marcos 1, capítulo 1, versículo 35. É-nos dito que ainda o dia não tinha raiado e Jesus já se sentia impelido para conversar com o Pai. Que os teus dias... Que dia hoje? 5? Já não temos 365, mas temos 360 para iniciar cada dia, logo, com um tempo com o Pai. Não a correr para a higiene diária e para pequeno almoço, mas por que não antecipar 5, 10, 15, 20, 30 minutos para realmente podermos, nós que afirmamos que seguimos Jesus, proceder como ele fazia. Ainda neste versículo primeiro, eu pessoalmente quero recordar que Jesus conhece os desafios do deserto, pois foi tentado como eu e como tu. Jesus foi tentado também e ele foi remetido para o deserto, para um tempo que seria de solitude, mas que virou um lugar medonho de tentação. E há alturas em que nós estamos bem intencionados em querer retirar tempo para cuidar do coração e ainda assim vem o inimigo. Não basta já a nossa carne, a nossa natureza caída, mas Jesus, que não tinha pecado, também foi tentado. Mas diferente de mim, e permite-me dizer de ti, ele que resistiu, eu não, e é por isso que eu preciso de Jesus. Jesus sabe o que é experimentar carência, já que foi beliscado em todos os domínios. Lembram-se? Então, ele também experimentou fome, ele também foi tentado a resolver isso rápido. E nós temos carências físicas, temos carências materiais, e às vezes não olhamos a meios. E é bom lembrar que nesta caminhada nós temos muitos, muitos desafios. Mas Jesus evidenciou a sua obediência ao Pai decalcando as suas escolhas em função da palavra. O que importa é aquilo que está na palavra. Nem só de pão viverá o quê? O ser humano. Nem só de pão. Não vai ser de qualquer jeito. Então que eu e tu possamos olhar para esta forma inspiradora enquanto caminhamos. Jesus teve contacto com a síndrome vertiginosa e não se deixou cair na armadilha das promessas distorcidas. Isso nós vemos no versículo 5 e no versículo 6. Jesus demonstrou haver uma enorme diferença entre poder e dever. Nesta caminhada, eu e tu vamos ser testados também nesta área. Jesus tem uma noção apurada dos encantos da terra, pois também foi exposto à sedução da cultura do aqui e agora, quando olhamos para o versículo 8. Jesus resistiu a outro tipo de adoração que não ao Pai, vencendo assim o diabo. E eu gosto de lembrar para mim, eu não sei se vocês gostam de ténis de mesa, no meu tempo chamava-se ping-pong, e havia vitórias por capote, que era quando ganhávamos por 1-0, já não valia a pena jogar até aos 21. No meu tempo jogava-se até aos 21. Eu sei que hoje os sets são mais curtinhos, mas era a vitória por capote. Aquilo era uma alegria, quando nós conseguíamos ganhar. Quando perdíamos por capote, era vergonhoso. Jesus derrotou por capote o diabo, à boleia da palavra. E olhem que ele não olhou aquilo que fosse necessário passar. Por amor a ti e a mim, ele foi até à cruz. E é por isso que digo que a derrota foi por capote, foi total, foi esmagadora. Mas eu vejo em Jesus o modelo perfeito de uma longa obediência na mesma direção. Eu serei breve, mas a minha introdução era até aqui. Mas a comunidade está habituada já a introduções longas e depois eu acelero. Versículo 12. Porquê é que Jesus é um modelo perfeito de uma longa obediência na mesma direção? Porque Jesus saiu da toca, ele saiu do ninho, saiu do conforto, para a selva, hoje em dia, nós diríamos a selva de betão. Quando Jesus soube que João Batista tinha sido preso, versículo 12, retirou-se para a Galileia. A Galileia era densamente povoada, era uma região fértil, repleta de vias comerciais, atreita a novas ideias, mas rodeada por ideais pagãos. E olha, não é diferente nos tempos que correm. Nós estamos rodeados, então, de uma selva que atrai e onde nós somos chamados a sair da toca também. É importante sairmos. E lembra-se que Jesus, ele sublinhava isto dizendo: não, eu não vos peço que vocês sejam retirados do mundo, porque no mundo tereis efetivamente aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. O que seria de mim e de ti se Jesus entendesse que era um enorme desconforto sair realmente das hostes celestiais e vir até nós? Este é um milagre extraordinário da encarnação. Jesus veio ao meu e ao teu encontro. E ele não olhou a meios para efetivamente vir até nós, mas foi ainda mais longe, foi em direção a quem necessitava. Jesus veio cumprir o plano amoroso do Pai, trazendo luz onde só havia escuridão. E eu cinjo-me ao versículo 16. O povo mergulhado na escuridão viu uma grande luz. Luz que brilhou para os que estavam na região escura da morte. Nós cantámos isto hoje já, não cantámos? Tu importaste quando eu não me importava. Tu importaste comigo quando eu nem sequer me importava comigo. Nós temos lados sombrios, lados escuros. Gosto de lhe chamar lados lunares, lados escondidos, lados não visíveis. E Jesus veio precisamente por esses mesmos lados. E que bom é quando irradia a luz de Cristo e nos diz: eu importo-me contigo. Tu és amado, tu és amada, tu és meu, tu és minha. Nós, mergulhados na escuridão, vimos uma grande luz em Jesus. Então Jesus desafia a transformação do jeito de pensar e agir e dá a conhecer o seu domínio. Olhem só, quando escutámos Mateus 3, João Batista anunciava: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Pois bem, Jesus, na verdade, ele apenas cumpriu aquilo que João Batista já havia pré-anunciado. Mas a mensagem é a mesma. É impressionante, no versículo 17, lemos: daí em diante Jesus começou a pregar, começou a anunciar, e parece que é quase que repetitivo o que diz ele: arrependam-se, virem-se, que haja uma viragem, que haja um modo diferente, transformado de pensar, de raciocinar. E dá a conhecer o seu domínio. Arrependam-se, porque o reino dos céus está a estabelecer-se, está a chegar. É o reino do seu filho, lembram-se, do seu filho querido, Colossenses 1:13. Nós fomos libertos da escuridão para o reino do seu filho querido. Jesus chegou, Jesus já veio. E Jesus conhece a minha e a tua história. Lá no versículo 18, isto é, transtorna-nos, mas creio que nos emociona também. No versículo 18 diz assim: caminhava Jesus junto ao lago da Galileia quando viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que andavam a lançar as redes no lago, pois eram pescadores. Jesus olha para aqueles dois irmãos e ele tem planos maiores para eles. Jesus olha para mim e olha para ti e ele vê todo o potencial que há em mim, porque foi ele que me criou. Ele desenhou-me. Ele sabe quais são realmente as tuas virtudes, o teu potencial. E é tão bonito perceber isto. Ah, sim, é uma longa obediência na mesma direção. Eu quero escutar atentamente o que Jesus tem para mim na minha história. Porque Jesus propõe-me uma missão de vida também. Vejam, versículo 19. Jesus disse-lhes, e se disse, então, a estes dois, a Pedro e a André, também me diz a mim: venham comigo e eu vos farei pescadores de homens. Jesus propõe-te uma missão de vida. O que é que eu desejo mais em 2025, em cada dia que seja acrescentada à minha vida, que não seja isto: Senhor, obrigado porque trouxeste propósito para a minha vida. E é só pensares nos teus familiares, pensares nos amigos, pensares nos anónimos, pensares que Jesus vai tão longe que me propõe amar inimigos e olhá-los e vê-los como criaturas que simplesmente não conhecem ainda o amor do Pai, ainda não conhecem o reino do seu Filho querido, mas também eles podem ser libertos da escuridão. Que maior propósito queremos nós para a nossa vida? Que projeto maior há? Uma casa? A compra de uma aldeia? Uma ilha? Ter o suficiente para viver sem necessitar de trabalhar? Esse é o nosso propósito maior de vida? Ou é simplesmente dizer, Jesus, eu aceito. Eu realmente quero, onde quer que me coloques, haja dor, haja aflição, haja alegria, eu desejo ser alguém que pesca para ti. Eu quero pescar para ti, não para mim. Eu não para mim. Eu quero pescar para salvar outros. E não sou eu que salvo, és tu que salvas, Senhor, como fizeste comigo. Eu nem compreendo porque é que fizeste comigo. Mas fizeste e eu sei. E eu recebo e eu aceito e eu agradeço. Jesus é seguido por gente que se dispõe a largar o falacioso tacho da segurança. Eu coloco enfaticamente para mim. Se te perturba, se te incomoda, imagina a mim. Porque no texto nós vemos lá que ambos largaram imediatamente as redes e foram com ele. Era a sobrevivência deles que estava em causa. Era a renda, era o necessário para materialmente eles poderem então aguentar, mas eles largaram imediatamente as redes e eles ficaram libertos a ponto de dizerem, é como tu queiras, eu seguirei o meu bom mestre, onde ele me chamar eu irei. Foi o que nós cantámos. Só que há uma grande diferença, como vamos ver no final, entre aquilo que cantamos, entre aquilo que é um acompanhamento de perto, é muito diferente de seguir. Jesus, ele irrompe onde bem entende. Lá no versículo 21 percebemos que ele irrompe no meio da família, da minha e da tua, como aconteceu com Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E Jesus, ele está acima de laços comerciais e sanguíneos. Versículo 22, eles deixando logo o barco e o pai, seguiram Jesus. A caminhada, ela quer-se pessoal, ela é personalizada. Aí eu vou com o meu marido, aí eu vou com os meus filhos, aí eu vou porque o meu avô ou a minha avó vão. Eu quero seguir a tradição da família. Segue Jesus, segue Jesus. É isto que me é proposto nesta caminhada. Jesus, onde estás tu? E eu quero seguir-te. Não que percamos os referenciais de quem nos inspira, de quem realmente nos ajuda a perseverar, a caminhar bem, mas que nós possamos fitar então os olhos a Jesus. Nós convertemos-nos a Jesus, não a uma religião, não a um ângulo faccioso, interesseiro, humano, mas nós convertemos-nos a Jesus, porque Jesus é aquele que atravessa todas as fronteiras. Olhemos juntos para o versículo 23. Jesus andava por toda a Galileia. Ensinava aonde? O que nos diz o texto? Na igreja protestante, na igreja evangélica, na paróquia católica? Não. O que nos diz lá? Ele ensinava nas sinagogas. Uau! Jesus atravessa todas as fronteiras, ele pregava a boa nova do reino, curava o povo de todas as doenças e sofrimentos. Ele anunciava, pregava onde a palavra era lida, onde ela era escutada atentamente, mas depois movia-se entre o povo. Que eu e tu possamos atravessar todas as fronteiras. Qual é aquela que para mim é mais difícil de galgar, de ultrapassar? Nós que estamos a viver tempos onde se quer estabelecer fronteiras rígidas, limites, pouca tolerância para com aquele que é diferente. Pois bem, Jesus, ele acabou por rebentar com a escala, porque ele atravessa todas as fronteiras. E ele tanto estava nas sinagogas, no lugar, então, onde a palavra era lida, como percorria então o povo e curava-o de todas as doenças e sofrimentos. Caminho para o final. Jesus passeia em qualquer lugar, e é a esperança dos caídos, e Ele quer restaurar vidas, e não é aos magotes, é uma a uma. Ouvia-se falar dele por toda a Síria, traziam-lhe os que sofriam de várias doenças e maus, os que tinham espíritos maus, os epiléticos, os paralíticos, e Jesus curava-os a todos, todos, um a um, um a um. A todos, a mim e a ti, é, mas também àquele que nós consideramos uma ovelha perturbadora na família, ou àquele que tem um feitio tal que ninguém na vizinhança gosta de entabular a conversa com. É o desafio que Jesus nos traz, é que nós possamos passear em qualquer lugar em 2025 e lembrar que Jesus é a esperança para quem está no chão, para quem caiu, para quem tombou, para quem se feriu, para quem escolheu o mal. Jesus é acompanhado por muitos, e estou a terminar, o que nem sempre quer dizer que nós o sigamos. Jesus é acompanhado por muitos. E nós rapidamente dizemos, e também por mim, bom, mas isso não é necessariamente o melhor que se possa dizer de nós, que nós acompanhamos Jesus. É que é muito diferente de o seguir, porque quem acompanha às vezes reduz-se a um mero mirone. É um observador. Está atento a todos os detalhes, mas não tem proximidade, não tem cumplicidade, não tem convivência, mas segue. Hoje em dia é muito habitual, e nós entendemos bem isto no quadro até das redes sociais, seguir não quer dizer que nós sejamos unha e carne, que sejamos próximos, que sejamos então íntimos. Não, nada disso. O texto diz-nos que acompanhava uma enorme multidão que vinha da Galileia, das 10 cidades de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Mas nem todos eram seguidores. Nem todos eram seguidores. Acompanhavam. Admiravam-no. Sabemos até por outros textos paralelos que havia quem tivesse a enorme expectativa de ver supridas as suas necessidades físicas e materiais. Mas não seguiam. Muito mais do que um curioso observador, eu desejo permanecer na caminhada de uma longa obediência em direção ao reino do Filho querido do Pai. Repito. Muito mais do que um curioso observador. Eu, não sei se é o teu caso, eu desejo permanecer na caminhada de uma longa escuta atenta em direção ao reino do Filho querido do Pai. Este é o meu desejo. Então convido-te a teres um tempo, agora, com a palavra diante de ti, com aquilo que escutaste, aquilo que para todos os efeitos mais te marcou na leitura que tu próprio fizeste da palavra, na palavra que foi escutada no decorrer da celebração, que tu possas declarar a que te propões nesta caminhada. E qual é a tua caminhada? Para onde vais? Quem segues? Qual é o propósito que tens? E dialogamos no silêncio do nosso coração nos próximos instantes, antes de celebrarmos juntos o memorial da mesa de Jesus.